Precisa, ¿por qué? Y ahí que está a questão. Todo mundo questionou isso, pelo menos o que eu vi. Me parece que o que isso é a manifestação de uma situação em na qual esse grupo de adolescentes não encontra grupos de expressão que não sejam de sometimento, que sejam grupos de reconhecimento que não sejam de submissão e de sometimento.
Mas
Não?
por
Ou
quê?
seja,
Por quê?
hoje eu, para poder pertencer a esse grupo, eu tenho que necessariamente ter as características desse grupo,
Sim.
levar adiante todos os valores desse grupo, até a exacerbação, inclusive. Não? E inclusive há hierarquias dentro desses grupos.
Sim.
Não? Tem pessoas que, por ter determinadas características, por determinada prática, são mais importantes ou hierarquicamente superiores, e o outro, para obter o reconhecimento, tem que se someter a ele, né? Me parece que esse é o fenômeno desse grupo, da plataforma que foi divulgada no Fantástico, mas me parece que de muitos outros grupos. Então, quando você, como adolescente, sai da economia familiar, sai do círculo familiar e entra no círculo social, o que você encontra são grupos, ou que pelo menos estas pessoas, não digo que todos são assim, obviamente que não, mas o que estas pessoas encontram são grupos onde só encontram o reconhecimento em troca de submissão, o reconhecimento em troca de obediência, o reconhecimento em troca de aceitação, até o ponto da crueldade, né? Geralmente os grupos funcionam muito com o mecanismo da culpa, né? Um exemplo clássico, os grupos de uma certa tradição católica se articulam em torno do pecado.
Sim.
E esses grupos de certa tradição católica se articulam em torno do pecado, se articulam em torno da culpa, que se você entra porque é culpado. Mas não é só você ser católico ou evangélico para entrar em um grupo sentindo culpa. Outros grupos não religiosos também funcionam como mecanismo da culpa. Que se você, a princípio, já é culpado por não ser o suficientemente igual ao líder, a tal ponto de você ter que se submeter a ele para alcançar esse reconhecimento. Bom, o pulinho para esse tipo de coisas é muito rápido, me parece, né? Então, o que eu acho é que a forma de resolver isso não é castigando pessoas, é recriando outras formas de relações menos culposas, é criando outras formas de grupos.
Os jovens precisam se distrair, né? Sair de casa, sair do computador.
Então, sair de casa, mas...
Jogar um Barbie.
Barbie
no mundo das princesas.
Jogando o quê?
Barbie no mundo das princesas.
Jogos. Procurar grupos que sejam mais leves. Procurar grupos que não sejam tão... que sejam mais construtivos.
Sim.
Procurar grupos que sejam mais bacanas do que um grupo onde você precisa obedecer o líder o tempo inteiro. Um grupo onde você precisa se someter a valores extremamente rígidos o tempo inteiro. Está saindo da infância, entrando na adolescência. Está atravessando a adolescência, está atravessando a juventude. Né? Há um exemplo que se praticava muito aqui no Brasil, que era quando você saía do colegial, passava o vestibular e entrava na universidade.
Sim.
Quando você entrava na universidade aqui, você era calouro. Bom, o que acontecia com os calouros? Era uma tragédia aquilo.
Que ainda acontece em algumas universidades. Mas aqui diminuiu muito.
Diminuiu bastante. Sim. Agora, a minha pergunta é, diminuiu ou se transformou em outros mecanismos?
Se transformou em outros mecanismos, porque Principalmente aqui no Unicamp, não existem mais esses trotes universitários. Não, é, tipo,
não há mais trote universitário. Porque era assim, era pagar... Para você ser reconhecido como um calouro que fazia parte da universidade, você devia passar pelo trote.
Sim.
Ou seja, não era uma lei, mas era uma lei não escrita. Não, você
era
precisava...
um rito de passagem. Assim.
Então, mas é um rito de passagem de submissão, de obediência e de crueldade. Então, a minha pergunta é... ¿Ese mecanismo fue disolvido o ese mecanismo fue trocado por otros?
Fue sustituido por un que es completo contrario, así, de ahora es tipo, meio que cada uno por sí, así, yo siento que no a favor de los trotes violentos, ni un poco, así, mas daba una sensación mayor de grupo, ahora yo tengo la sensación de que no, tipo, las repúblicas... que antes eram unidas, infelizmente, por essa violência, agora não. Agora é uma casa de cada um por si. Uhum. É tipo, não, eu não vou fazer isso. Eu não vou botar essa camiseta, eu não gosto dela. Não, mas a gente faz parte de... Não, eu não gosto, eu não vou. E aí não faz. Uhum. Entende? Então, eu acho que eu senti muito essa mudança, porque eu entrei na universidade no momento que tava se diluindo um pouco esses trotes violentos, mas ainda existiam pontos de, tipo, de formar um grupo, sabe? De ainda ser uma união, assim, né? De todo mundo querer se identificar. Então, raspar o cabelo, todo mundo ficar igual, coisa e tal. Então, isso estava se diluindo, assim, uhum. As coisas mais violentas e mais feias. Mas aí, depois da pandemia...
Com isso, sabia todo o resto.
Depois da pandemia, os que entraram agora, é tipo, não.
Nada.
Não faço. Não participo. Não quero. Não vou. Não. Uhum. E, enfim, não sei, né?
A Paty disse, sim, eu tomei pau numa matéria da faculdade porque achava que a professora
se vestia
mal.
Gostei dessa.
Paty não conseguia dar valor para o que ela falava. Interessante que eu tinha consciência disto, mas não tinha muito poder sobre isso. Olha que interessante isso. Gustavo Espechi disse, isso é o tipo uma baleia azul.
É assim.
Como assim é tipo uma baleia azul?
Ah, que foi outro momento assim, que rolou umas coisas parecidas.
Não entendi.
E esses jogos assim de desafio e de... Aí tinha esse jogo que era da baleia azul e eram vários desafios e no final era...
Cortar.
Pode falar essa palavra, né?
Cortar
suicídio.
Pescoço. Nossa. No ambiente corporativo, Paty disse, no ambiente corporativo acontece isso também. Ou seja, não é só na faculdade ou nos grupos, assim, nos grupos de ambiente corporativo também acontece isso. Essa questão da culpa e da submissão. Gustavo disse, a argumentação de Freud sobre a culpa no mal-estar e na civilização está mais atual do que nunca. Teríamos que voltar a ver o mal-estar e na civilização. É um livro bem recomendável, o mal-estar e na civilização. É até interessante o título, né? Uma civilização que habita, na qual habita um mal-estar, mal-estar na civilização. Ou uma civilização habitada pelo mal-estar, ou uma civilização que produz mal-estar. Uhum. Nós vivemos uma sociedade que produz mal-estar.
Sim.
Né? As relações de trabalho. Hoje estávamos caminhando, fomos até a Praça do Coco, uhum. E estávamos caminhando por Barão Geraldo, e entramos em um café que tem um brechó, uhum. Que tem um coworking.
Tem coworking, né?
Tem coworking e tem umas redes, Wi-Fi. Vocês podem trabalhar lá com Wi-Fi, redes. Uhum. Redes assim de redes, sabe? Uhum. Tomou um cafezinho.
Dá pra fazer
um
aqui em casa lá, hein?
Dá pra fazer um aqui em casa lá, sim. Isso seria interessante, é. Aí a moça trabalha das 10 da manhã às 5 da tarde. E quando ela quer, faz algum caldinho à noite para convidar caldinho, alguma coisa.
Que delícia.
Mas o trabalho dela é de 10 da manhã às 5 da tarde. Acabou.
Mas ela, aí a loja funciona nesse horário?
A loja funciona nesse horário. Co-working,
co-working também?
Todo funciona das 10 da manhã às 5 ou 6 da tarde.
E o Klaus, que falou que a escola dele lá na República Tcheca é das 8 da manhã às 11 da manhã.
Das 8 da manhã às 11 da manhã.
Eu falei, Klaus, você não está estudando então? Estou jogando mais.
É, nos países nórdicos é assim também, não são 3 horas.
Aí ele falou que não, mas tem um dia lá na semana que ele fica até 1 hora da tarde, quase.
É? Você?
É isso.
É. Mas aí isso se demonstra de que não é necessário ter uma criança 8 horas dentro. Onde que as crianças precisam estar o dia inteiro na escola? Onde os pais têm salários miseráveis, então tem que estar trabalhando o dia inteiro. Como o pai tem um salário miserável e tem que trabalhar o dia inteiro, o filho tem que estar em algum lugar. Onde que o filho está? É na escola. Então a escola funciona como um depósito para deixar o filho, enquanto o pai está trabalhando por um salário miserável. Ou, se não é miserável, está correndo como um desesperado para manter seu nível de classe média. Então deixa o filho lá para continuar mantendo. Ou em um lugar onde você não tem outras opções. Se você tivesse pais que trabalham 5 horas por dia e você tivesse outras opções, não precisa ficar o tempo inteiro dentro da escola.
Ai, esses assuntos têm me deixado triste. A lua tá enchendo e eu tô ficando sensível.
O que que tem a lua?
É que nos estágios da lua, ela é que nem a maré, né? A maré seguia...
A maré seguia pela lua, sim.
Bom,
e você também?
Eu também.
Porque você nasceu 2 de fevereiro.
Pois é. Isso aí
o dia de Imanjá.
Tudo a ver.
E aí, mas você tem esse mesmo problema com a lua? Que nasceu 2 de fevereiro
nunca
também?
Nunca prestei atenção na lua.
Como?
Nunca prestei atenção na lua.
Qual é o signo?
Aquário.
Aquário. Você de que signo é?
Sagitário.
Sagitário. Dá para ver. Dá para ver. Está na cara que você é sagitário. Na Universidade Federal de Uberlândia, conta Cíntia Travassos, onde estudei, os veteranos fazem semana da recepção com as apresentações do curso, dos dispositivos da faculdade,
isso,
festas isso e brincadeiras.
Tá, isso tá certo que
mas
foi
com
o que
respeito
mudou,
e cuidado.
Que não o trote violento não é mais institucional, né? Não é que a instituição está de acordo com esse tipo de questão. É, eu acho que os trotes violentos, eles inclusive são mais feitos, principalmente aqui no estado de São Paulo, pelas repúblicas, né? Esses lugares mais tradicionais aqui, mais no interior, que Campinas também é interior, né? Mas aqui na Unicamp a gente não tem muito isso. Mas na USP e tal, eles, dos interiores, eles fazem esses trotes mais dentro das repúblicas, não dentro da instituição.
Mas me parece que o trote deixou de ser aquilo que era para se transformar em isso, que é mais institucionalizado. A Teresinha disse que em Juiz de Fora o trote é doar sangue. Aqui acho que também tem um grupo que doa sangue.
Não, aqui tem essas duas coisas.
Mas me parece que isso é institucional, me parece que há uma espécie de decisão política.
Mas como instituição, mas os trotes violentos, eles não estão mais ligados. Eu não sei se antes estavam.
Não,
ligados à instituição.
Não, era espontâneo,
mas é
digamos.
Que eles não podem ser feitos dentro da instituição também, mas eles ainda acontecem, só que nas casas, né, onde as pessoas moram.
A Cíntia continua dizendo, penso que pode ser uma boa transformar a recepção em um momento de introdução, cuidado e oportunidade de formar laços. Eliseu disse, a questão do trote era uma maneira de protestar contra a ditadura. Ele está já falando de uma outra época, né? A Eliseu disse que a questão do trote era protestar contra a ditadura, já que só passava no vestibular, pertencia a uma classe social. Na época seria pertencer a uma classe superior. Talvez seja isso, né? Polentini disse o que vai dar errado hoje. Aí está a demanda. O que vai dar errado hoje?
A demanda da análise.
Ah, olha, Polentini respondeu a pergunta da... Onde que está a pergunta?
Da
Elisete do Prado. Onde está o lugar da demanda na análise? E Carlos Polentini responde: o que vai dar errado hoje? Aí está a demanda.
Pronto.
Podemos terminar com essa?
Sim.
Né? Polentini disse: o que vai dar errado hoje? Aí está a demanda. Essa é a demanda na análise.
Deu, né?
Terminamos por aqui, então. Muito obrigado a todos. Espero que vocês façam muitas simpatias para que dê tudo certo. Já estamos no quinto mês do ano. Já praticamente estamos virando para a segunda metade. E ainda estamos aqui, hein? Ainda tem coisa para fazer até terminar o ano. Então espero que todo mundo faça muita simpatia e que dê tudo certo para todas, todos, todes.